debate das 10. Tudo bem, começando um pouquinho mais cedo, excepcionalmente hoje, por conta da agenda do padre Gilvan Bezerra, que já está nos nossos estúdios. Ele, inclusive, tem, os padres da diocese hoje têm retiro, início de um retiro do clero, após todo esse ciclo, né, de posses dos novos sacerdotes. Conversava ontem com o do Egídio, demonstrando certo alívio, porque além de fisicamente, né, ser exaustivo, você imagine que do sábado para ontem foram 3 posses, né, todas as questões jurídicas, do ponto de vista canônico, burocráticas que envolvem essa transição, né, administrativas, porque são unidades administrativas mudando de administrador, de pároco, enfim. Então, ontem, Dom Egídio demonstrava certo alívio com o fim desse ciclo de novas posses na nossa diocese. Padre Gilvan Bezerra está aqui conosco, ele é o novo pároco do Senhor Bom Jesus dos Remédios. Eu recebo aqui também representantes de pastorais, né, num gesto de acolhida ao padre Gilvan, nesta manhã de segunda-feira, o Fernando Vicente, que é da Pastoral Litúrgica, Bernadette Lira, do Setor Juventude, Cleonice Venceslau, da Renovação Carismática, Patrícia Renison, secretária paroquial, e o Alisson Nascimento, que também integra o conjunto dos trabalhos da Pastoral da Comunicação. Nosso operador Tito Barbosa também coordena a PASCOM em nível diocesano. Já deu para sentar a poeira e, na linguagem bem nossa, mudar os troços, padre? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia a você que nos escuta através da PAGEU. Ainda não. Na verdade, eu estou chegando e sempre o início é um pouco difícil. A gente tem que conhecer um pouco, eu diria, o contemplar. Então, não tenho pressa. Eu acho que esse primeiro momento é de contemplar um pouco a realidade, conhecer e depois ir, como diz o bispo, tomando posse da situação.
Agora, quem acompanhou um pouco mais de perto percebe como é relativamente duradouro o período de transição, troca de informações, de impressões. Nesse caso, foi uma troca na plena expressão da palavra. O senhor veio para cá, padre José Nilson foi para a sua paróquia. Isso facilitou mais a troca de informações, não? Para a paróquia em que o senhor militava na Penha.
Com certeza, apesar que isso foi uma coincidência, podemos dizer assim, até porque não tem essa de você vai trocar com outro, até porque isso criaria na diocese um pouco algo não normal e nem seria bom para os padres. Mas aí houve uma coincidência de o bispo me convidar para vir para cá e convidar o padre José Nilson para a Penha. Então, com certeza, isso vai facilitar, porque a gente vai fazer uma interação. Então, tanto eu vou informá-lo em relação à paróquia da Penha, como ele vai me informar em relação à paróquia do Bom Jesus dos Remédios.
O senhor vem de uma experiência anterior em Belmonte, de repente pega a paróquia que tem uma das maiores manifestações religiosas, se não a maior manifestação da diocese, que é a festa de setembro, cuja procissão reúne milhares de pessoas ali no entorno da praça em Serra Talhada, né? E passado esse ciclo em Serra Talhada, o senhor já assume a paróquia que abriga a catedral, a sede diocesana. Como é que está sendo para o senhor esse ciclo de experiências tão intensas em paróquias? Claro, toda paróquia tem seu grau de importância e a mesma importância dentro da igreja. Mas do ponto de vista do número de fiéis, da representatividade, do peso, são paróquias, eu diria, um pouco diferenciadas nesse aspecto. Como é que o senhor está avaliando esse ciclo que se fecha em Serra Talhada, de uma vivência tão intensa, e agora em Afogados da Engazeira?
Olha, na verdade são 4 realidades diferentes. Durante o meu ministério sacerdotal, então passei já por 4, digamos assim, fases. A primeira em São José do Belmonte foi inicial, tanto no ministério como também na paróquia, né? Era uma paróquia que não existia, era uma capela num bairro. E aí Dom Francisco, na época, achou por bem de criar a paróquia Nossa Senhora das Dores. E eu fui o primeiro pároco, fiquei lá 8 anos. Então foi a primeira experiência, uma realidade pobre, num bairro de periferia, enfim. Saindo de lá, eu fui convidado para estudar. Sim. Então fui para Roma, fiquei 2 anos, uma outra realidade. Morei numa casa com 200 padres, né, do mundo inteiro, do Brasil, da América Latina, enfim, de outros continentes. E foi também uma experiência boa, também paroquial, assumi algumas paróquias na Itália, final de semana. E aí voltei em 2008 para Serra Talhada, convite de Dom Luiz. E sabendo que a Penha era sempre um mito, uhum, né, na diocese, mesmo assim...
O senhor substituiu Dom Egídio, né?
Dom Egídio, exato. Que era padre. E não foi fácil, mas aí pensei, relutei em não, uhum, aceitar, mas aí Dom Luiz me convenceu a aceitar. E eu diria que foi uma experiência boa, das melhores. O fato de ser uma cidade um pouco maior, uhum, a cidade maior da região, enfim. Também os desafios de uma cidade grande, Serra Talhada já tem. Periferias, dependências químicas, enfim, violência ainda mais. E aí depois de lá, do Egídio achou de me convidar para cá. Também relutei em não aceitar. Uhum. Tinha outra proposta em mente.
Uhum.
Né? Porque assim, acho que toda paróquia requer uma responsabilidade grande do pároco. E a catedral ainda mais, porque é a mãe, a igreja mãe.
Isso.
Né? Depois você vai lidar com a realidade da diocese inteira. E ainda mais sendo essa, tendo já um pouco o histórico que tem dos bispos que passaram, Dom, uhum, Francisco. Enfim, para mim é uma responsabilidade muito grande de vir para cá. Mas aí, como padre, a gente não pode dizer não, né? Tem sempre, uhum, que estar à disposição, a serviço da diocese, da igreja. E estou aqui, com certeza, sem medo, né? Tranquilo, desarmado. E quero realmente começar, como se diz, do zero. Acho que as experiências que vivi foram boas, mas, uhum, cada realidade é única. Então não quero trazer para cá a experiência que vivi em Serra Talhada, na Itália, em Belmonte, enfim. Uhum. Quero começar aqui uma nova experiência.
Eu queria que o senhor falasse um pouco mais, certamente muitas pessoas ouviu muito falar do senhor pela atividade pastoral em Serra Talhada. Quem é o padre Gilvan? Contar um pouco da história do senhor. O senhor é de Santa Terezinha, né?
Exatamente. Eu sou de Santa Terezinha, sou filho de agricultores, uhum, né? Tenho 7 irmãos, sou o quarto, uma escala. E até fui estudar em João Pessoa no ano de 1989.
Uhum.
O seminário comecei em João Pessoa. Terminado o seminário, fui morar em São José do Belmonte. Morei 5 anos antes de ser padre lá. Aliás, como vigário paroquial do padre Atílio. E aí depois fiquei 8 anos na paróquia de Nossa Senhora das Dores. Depois assumi São José, também em Belmonte, quando o padre, uhum, Atílio viajou. Assumi Mirandiba por 8 meses, quando o padre deixou. Teve um período que eu fiquei em 3 paróquias ao mesmo tempo.
Uhum.
As duas de Belmonte e Mirandiba. E assim, eu...
Como é que foi o surgimento da vocação do senhor? O senhor quando começou a perceber que tinha uma predisposição para ser sacerdote?
Eu diria primeiro que a vocação, ela acontece num contexto bem determinado, bem próprio.
Uhum.
Né? Então, a partir da realidade de Santa Terezinha, que não era paróquia, era capela, tem uma missão vez por mês, da carência de padres também na diocese, eu senti esse desejo.
Uhum.
E aí conversei com o padre Egídio, na época era o padre São José do Egito.
Uhum.
Ele me acolheu muito bem, depois com o Dom Francisco, enfim, foi em frente, né? Mas eu diria que em relação à minha pessoa como padre, eu estou aberto às várias realidades e expressões religiosas,
uhum,
tendo como objetivo principal a questão social. Eu acho que cada padre tem uma dimensão que ele se dedica mais. Para José Nilo, a gente sabe da liturgia, né? Em relação, uhum, à questão do canto. Eu, para cantar, sou um pouco como o Senhor João, não canto quase nada. Né? Mas aí, em relação à questão social, é o meu forte, né? Lá em Serra, a gente fez um bom trabalho nesse campo.
Uhum.
A construção do centro de recuperação, depois a casa dos pobres, dos idosos. E, certamente, a gente vai também nessa linha aqui, um pouco. Uhum. Isso não exclui as outras dimensões da igreja, da paróquia, né? Dimensão espiritual, dimensão litúrgica, dimensão cultural, enfim. Mas acho que se completam. E não existe a igreja, já diz o Papa Francisco também, sem essa dimensão social. Porque aí seria uma igreja muito celestial, angelical. E essa igreja angelical não existe. A gente sabe que a igreja está centrada no mundo, com os pés no mundo, e tem que levar em consideração essa realidade em que se vive, né? De pobreza, de miséria, de exclusão, de injustiça. Se a igreja realmente não está nessa, quem vai estar?
É. Principalmente no contexto de uma região pobre, de um país com dificuldades, encravado na América Latina, né, padre? Acho que a própria chegada do Papa Francisco nos dá sinais muito claros da igreja que devemos ter, principalmente voltada para os países mais pobres, né?
Com certeza. Uma igreja que não se dedica aos pobres, aos excluídos, na verdade não é a igreja de Jesus Cristo. Já dizia o Papa Francisco, Dom Francisco também falava disso. E eu acho que essa é a realidade. Isso não exclui outras dimensões da igreja, cada uma tem a sua importância. A dimensão espiritual, da renovação carismática é importante, a dimensão da comunicação, da Páscoa é importante. Sim. Então, cada dimensão se completa, ou seja, existe uma interação nas várias dimensões e isso é que forma a igreja. Né?
O senhor foi ordenado por Dom Francisco?
Por Dom Francisco.
E qual a importância dos ensinamentos, do legado dele na sua formação?
Eu diria que o que eu sou hoje como padre, a minha formação, o meu caráter, a minha posição eclesial, exatamente vem de Dom Francisco. Não é? Aprendi muito com ele, escutando o programa de Dom Francisco na Rádio Pajéu, todas as terças-feiras, terças e sextas-feiras, me parece. Enfim, convivi com ele um bom tempo, ainda como padre, e era próximo dele, talvez mais do que do Egido hoje. E assim, o que eu vivo, a minha identidade eclesial hoje, realmente foi definida por Dom Francisco.
Muito bem. Nós já temos muitas pessoas aqui saudando o Padre Gilvan pelo Zap, a Estelita Caldas. Bom dia, Nil. Bom dia, Padre Gilvan. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe o senhor e ilumine sua missão aqui na nossa cidade. Também aqui, Nilza Medeiros, queria dar as boas-vindas ao Padre Gilvan. Faço parte da Legião de Maria, do Grupo de Oração Sagrada Família. Seja bem-vindo, que Jesus possa conduzi-lo sempre para o bem da igreja e para o bem do povo. Como é que o senhor vem sentindo essa acolhida da comunidade afogadense?
Olha, na verdade superou as expectativas. Porque assim, a ideia que se tem lá fora não é o que se vive aqui. É de que a paróquia da catedral é uma paróquia, é um povo frio, digamos assim. Né? Então se tem essa ideia lá fora, né? A ideia do Padre Gilvan. E a gente, de certa maneira, acaba assimilando um pouco essas ideias que vêm de fora. Mas chegando aqui, eu vejo, não chegando aqui já desde um bom tempo, há alguns meses que eu venho sentindo esse calor através dos próprios meios sociais, né? Do Facebook, enfim, do WhatsApp. A gente tem sempre contato com as pessoas e percebe que não é essa a realidade, e ontem realmente superou as expectativas.
E o que, que o senhor entende que as pessoas hoje estão vendo em relação ao Padre Gilvan? Porque certamente, eu posso confessar ao senhor que uma das perguntas que eu mais ouvi nesse período todo foi: como é que é ele? Como é que é o Padre Gilvan? Ele é mais fechado? Qual é o estilo de condução dele? Né? O pessoal das pastorais certamente deve ter ouvido a mesma pergunta. O senhor vê em que aspecto essa impressão prévia e a impressão que se tem agora a partir da sua vivência aqui em Afogados?
O novo traz sempre curiosidade. Né? Aquilo que é novo é sempre misterioso, é curioso. E eu diria que isso é normal. Claro. Até porque, pelo fato de nunca ter trabalhado nesse zonal da diocese, então não sou muito conhecido aqui, nessa região. Minha região é mais de Serra Talhada, Belmonte, aquela Mirandiba. Mas aí eu acho que a gente vai se conhecendo aos poucos, né? Realmente assim, eu tenho um laço de seriedade muito grande, isso é, o pessoal sempre fala. Mas essa, como dizia Dom Francisco, essa é uma casca, na verdade. Eu não tenho dificuldade de convivência, não. Claro, tem coisas que a gente tem que ser, muitas vezes, sério. Eu dizia lá na pena, na minha disciplina, diz, olha, o fato de ser sério foram vocês que me fizeram assim. Né? Porque hoje, se o padre... Tem várias atribuições ao padre. Né? Se o padre corta o cabelo, então é playboy. Né? Se deixa a barba crescer, então é revolucionário. Né? Se o padre não se arruma, é desmantelado, é lambaia. Se arruma, então é
almofadinha.
Então, realmente, não se dá para defender o padre nesse sentido. Mas aí eu quero, com a convivência, na verdade, eu não tenho nenhuma pressa, repito. E quero construir com vocês a identidade, minha identidade, que não é a identidade do Padre José Nildo, nem de Monsenhor João, nem de Dom Egídio, é a minha identidade. E isso o tempo vai nos ajudando.
Do ponto de vista pastoral, o senhor já tem um cronograma de encontros com os grupos e já está começando a ser, está muito recente ainda, e o senhor ainda vai fazer esse planejamento pastoral?
Na verdade, eu não tenho quase nada em mente. Até porque nos últimos meses foi assim um pouco difícil para mim.
Sim, sim.
Não é? Questão de doença na família, depois a perda da minha mãe. E aí eu não deu para realmente me planejar nesse sentido. E depois, assim, nesse primeiro momento eu gostaria mais de contemplar um pouco a realidade, escutar os grupos. Já tem muita coisa assim na cabeça que o pessoal Fulano, tal. Várias realidades que eu não vou tomar partido agora nem depois, com certeza. Mas eu vou refletir, vou analisar, vou conversar com as pessoas e aos poucos a gente vai fazendo esse entrosamento.
Os movimentos pastorais são feitos de pessoas e pessoas não são perfeitas. E como é que o senhor costuma administrar conflitos que são relativamente comuns em cada pastoral, como eu disse, que são feitas de pessoas com características diferentes, com modo de agir, de pensar, com direcionamento diferente? Como é que o senhor costuma agir nesses momentos?
Olha, uma coisa que não é do meu feitio é fazer acepção de pessoas. Então, o primeiro passo, eu gosto de escutar. Partir para o diálogo, escutar as duas partes. Então, se uma pastoral falou da outra, um membro falou do outro, então eu vou escutá-los. Né? E depois sentar com os dois, ou com as equipes, ou com as pastorais, e aí chegar a um consenso. Também não sou dizer, não, vamos fazer isso. Né? Acho que se a igreja preza hoje pelo diálogo, pela comunhão de pessoas, a gente não pode chegar com autoritarismo dizendo o que se deve fazer. Né? Mas se partir para o diálogo, conversar, chegar a um consenso, enfim.
O senhor também tem, o senhor falou de sua formação na Itália, o senhor é professor também. Em que essa formação contribuiu para o sacerdote que o senhor é hoje, para a atuação aqui na nossa região especificamente?
Olha, o meu estudo na Itália, na verdade, ele aconteceu, diria, por causa de Dom Luiz. Eu sempre tive uma visão muito aberta em relação a algumas coisas da igreja, que não concordo com algumas coisas da igreja. Questão moral.
Sim.
E aí Dom Luiz disse, olha, mas você vai estudar, de repente você vai mudar a ideia que você tem, a concepção e tal. Ele disse, tá bom, eu vou, mas não sei se vai mudar. E aí fui, estudei, fiz o mestrado em Teologia Moral na Itália. Mas aí foi o contrário, acho que a situação...
Ajudou a firmar mais suas posições.
Exatamente, eu fiquei mais firme naquilo que eu pensava. E de tal forma que hoje isso tem me ajudado também no meu ministério pastoral. Depois contribuo também em Caruaru na FAFICA, toda quarta-feira, tenho 5 disciplinas lá. No seminário, depois também na faculdade. Isso tem me ajudado também no contato com os universitários, com pessoas que não são da igreja. Né? E também no aconselhamento das pessoas. A gente sabe que hoje essa questão moral é muito forte. Né? A gente tem vários temas aí que precisam ser discutidos, que é também a minha área, porque eu sou, na verdade, fiz mestrado em Teologia Moral com endereço em bioética. Bioética hoje trata a questão do meio ambiente, da eutanásia, do aborto, são temas polêmicos que precisam ser trabalhados. Né? E com certeza isso vai também ajudar nas pastorais.
O senhor falou um pouco dessas concepções. O senhor poderia dar um exemplo de posições firmes que o senhor tem que talvez entrem um pouco na contramão do que pensa a igreja, não?
Olha, uma das coisas hoje, assim, que eu vejo com preocupação, são os casais de segunda união na igreja. Que apesar do esforço do Papa Francisco, do sínodo, da família que aconteceu, mas assim, não se tem uma posição em relação a isso. Então, eles se sentem um pouco excluídos. E outras pessoas que não...
Querem comungar,
a consciência pesa, não são dignas. Né? E aí tem realidades assim que a gente fica um pouco assim, sem chão. Eu sei dizer, por exemplo, o que aconteceu comigo na minha primeira paróquia. Eu era padre, tinha uns 3 meses de padre. E, de repente, veio uma jovem. Disse, olha, o senhor me conhece, sou da igreja, mas eu não posso comungar porque eu vivo com outra. Né? Mas tem fulano, que o senhor conhece também, é da igreja, é bem casado, mas já matou 5. E ele comunga, ele participa da missa, ele é uma pessoa da igreja, porque... Então, diante dessa situação, um padre novo chegando, então, o que é que você vai dizer? A igreja disse que realmente a situação é essa. Você é obediente à igreja, mas não é uma obediência cega. Você tem que realmente pensar algumas atitudes em relação a isso. E aí foi diante disso que eu comecei a repensar algumas coisas, né? Conversava até com o Dom Luiz na época, ele dizia, olha, não sei se é ser desobediente o senhor, mas eu acho dessa forma. Por exemplo, eu parto para a questão da consciência. Em relação a isso, tudo bem, você não pode comungar, mas o que é que a sua consciência diz? Não, se a sua consciência diz que você deve comungar, beleza, entra na fila comum, não satisfaça ninguém, faça suas orações. Se diz que não, então não faça, porque você vai se condenar ainda mais. A consciência vai pesar ainda mais. Então, dentro de algum, e o Papa Francisco também nisso, ele é bem, bem sincero. Dentro de algumas situações, então, é interessante que a pessoa tome uma posição. Você pode orientá-la, né, esclarecer algumas coisas, mas é interessante que a pessoa tome a sua posição em relação a isso. E outras coisas que a gente sabe que... Uhum. Que precisa ser trabalhado, a questão do fechamento da igreja hoje, né? Fala numa igreja aberta, numa igreja em saída, e como é que muitos fazem ainda o contrário? A gente sabe que na igreja é assim, né? Padres, bispos, enfim, existe algo diferente.
Várias linhas. O senhor tem um privilégio, que aliás a nossa geração tem, de ter convivido com três bispos, três bispados. Acompanhamos o bispado Dom Francisco, passamos por Dom Luiz e agora por Dom Egídio. O que é que o senhor tirou de cada experiência, de cada bispo, para a sua caminhada pastoral?
Com certeza, assim, o meu norte ainda é Dom Francisco, né? Que foi, digamos assim, o primeiro e com quem mais convivi. Depois do Egídio, foi meu pároco durante muitos anos. Praticamente o tempo que ele ficou em São José do Egito, ele foi meu pároco, né? Uhum. Santa Teresinha pertence a São José. O conheço bem, é um pouco também na linha de Dom Francisco, a gente sabe.
Isso.
Dom Luiz era um pouco diferente. Tem as suas virtudes, também eu admiro muito. Uhum. De tal forma que de cada um a gente tira um pouquinho de experiência e ajuda nessa convivência. Né?
Muito bem, vamos a mais pessoas aqui participando. A Dalza é do Encontro de Casais com Cristo e da Catequese. Está à disposição e desejando sucesso para o senhor na missão. Socorro Galdino, Padre Gilvan. Eu queria saber se as celebrações vão continuar no mesmo horário, no horário de sempre, ou se haverão mudanças. Seja bem-vindo e que Jesus abençoe. O senhor está chegando, já estão perguntando o horário da missa.
Olha, de início, como falei, vou só contemplar. Uhum. Então não vai haver mudanças. Depois a gente vai... Até porque, por exemplo, nas quartas-feiras não vou poder assumir nenhuma celebração. Isso já é um fato.
Por conta do compromisso em Caruaru.
Por conta de Caruaru da faculdade. Então, são coisas que a gente vai ter que adaptar e depois... Uhum. Mas não é questão de tempo, de conhecer, de ver a realidade.
Isso é muito local também. Serra Talhada já tem um horário diferente. Tem uma celebração domingo às 9, né? Serra Talhada.
Exato, exato. Uhum. Agora aqui tem duas coisas que eu penso realmente de mudar de início. Início assim, uma semana, duas... eu acho, isso é uma opinião minha, vou conversar com os grupos, com o conselho, de que a igreja prédio, a igreja templo hoje, ela deve estar aberta para o povo. Não é? Porque ainda mais sendo a catedral, que vem visitas, o pessoal quer rezar e tudo mais. Isso é uma das coisas que eu vou fazer, com certeza, é abrir a igreja, pelo menos na parte da manhã ou durante o dia, a gente vai ver, conversar sobre isso. E outra coisa acho que eu não lembro. Mas existem algumas coisas que vai mudando aos poucos, né?
Muito bem. Vamos a mais uma aqui pelo Zap, vamos ouvir.
Paulo, bom dia a todos os participantes. É uma alegria imensa, não é, receber o nosso novo pároco. E pedimos a Deus que a sua missão seja bastante produtiva, não é? Eu queria fazer só um pequeno registro. Logo que Dom Egídio fez o anúncio, não é, das transferências dos padres... eu gostaria de lembrar a Padre Gilvan e aos demais que nós fomos pioneiras, não é, em entrevistar o nosso amado Padre Gilvan. Foi um furo de reportagem, como a gente costuma dizer. Nós trouxemos ele através do telefone para o programa Igreja, Comunhão e Missão. Uhum. Padre Gilvan, eu estou com o senhor. Que precisar de mim, como eu já disse, em uma homenagem que ele fez através do Facebook... Sou catequista, sou agente pastoral da pessoa idosa e o que precisar de mim, eu estou à inteira disposição do Senhor. Seja bem-vindo e eu confio demais, não é? Demais, demais no seu trabalho. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.
Muito bem, Rosa. Aqui também, Horácio Gal, em nome da comissão da Festa do Padroeiro 2017, damos boas-vindas e que Deus o abençoe nessa nova missão. Eu queria aproveitar e ouvir rapidinho aqui o pessoal dos movimentos para saudar, dizer como é que andam os movimentos aqui na nossa paróquia. Eu estou aqui com o Fernando, que é da Pastoral Litúrgica. Fernando Vicente, como é que anda a Pastoral Litúrgica aqui em Afogados? Como é que tem sido a caminhada, Fernando? Bom dia.
Bom dia a todos. A Pastoral Litúrgica, meu... é uma pastoral que trabalha nos bastidores. Uhum. Está aqui o coordenador Matias, que é o coordenador da pastoral litúrgica. Ela atua nos bastidores da igreja. organizando as celebrações, seja celebração eucarística ou celebração da palavra, e também os ofícios divinos durante as festas dos padroeiros.
Uhum.
Faz também as escalas dos leitores, salmistas, e organiza o espaço celebrativo para cada celebração diferente que houver na nossa paróquia.
Uhum.
Então, é essa a maneira de atuar da pastoral litúrgica.
E tem caminhado bem, tudo com tranquilidade?
Tem caminhado bem, sempre numa perfeita harmonia. São cinco os integrantes dessa pastoral aqui na paróquia do Senhor Bom Jesus do Remédio, tendo como coordenador dessa pastoral o nosso irmão Matias.
Uhum.
Nissinha Venceslau também faz parte dessa pastoral. Eu, lógico, né, estou aqui falando. E Fátima Oliveira e Marineide Alcântara. São esses, essa a pastoral litúrgica.
E que é muito importante. Bernadette, que é do setor juventude, como é que está? Desculpa, olhei para o outro lado. Não se preocupe que isso acontece sempre. Bernadette, como é que está o setor juventude da paróquia? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia. O setor juventude, ele é composto por todos os movimentos jovens, né, da paróquia. E vem caminhando. Como a juventude é um desafio, né? Então, há momentos em que a gente precisa estar mediando esses conflitos, porque são cabeças diferentes. E há 3 anos que a gente vem realizando o movimento Bota Fé, né? A gente, a pedido do Padre Joaci, eu e meu esposo fomos assim, consultados para estar articulando essa juventude, né? E tentando dar um norte diferente no sentido de evangelização, porque o Bota Fé era apenas um momento. E aí a gente
tomando outra dimensão, né?
Mudou e levou na proporção da missão mesmo. Então a juventude está caminhando, temos aí um grupo jovem aqui no centro, que é chamado JMC, que é os Jovens Mensageiros de Cristo. Temos o Cairóis lá no São Brás. Temos o GPC, né, que é um movimento também que está começando agora, e temos o EJC, né, que também tem sua dimensão, tem sua missão. Então a juventude está aí, está querendo atuar e ser também integrante desta igreja, que é o povo de Deus.
Muito bem. E a renovação carismática, que é sempre um movimento tão forte da igreja, Cleonice? Como é que tá funcionando na paróquia? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajéu. Caminha com dificuldade, né, como todo grupo, mas com a graça de Deus é um grupo que já vem há 26 anos aqui na paróquia. E nós temos uma caminhada de visita às famílias, todas as quartas-feiras, a gente sai em visita às famílias. E também temos, assim, no social, a gente ajuda também algumas famílias que são cadastradas. E o grupo se encontra nas segundas-feiras, às 7 horas, na catedral, todas as segundas-feiras. E os membros, o grupo mãe aqui, mas existem outros grupos, existe no Sobreira, São Brás, o Borges. Então, a gente caminha juntos nos encontros, nos grandes encontros da nossa paróquia e também da diocese. Este ano, agora mesmo, no retiro de carnaval, foram muitos jovens e chegou na faixa de quase 600 jovens com os adultos reunidos lá no Monsenhor, que foi muito bom, muito proveitoso.
Muito bem. A Patrícia, secretária paroquial, quanto tempo já na função, Patrícia?
Um ano. Um ano que estou caminhando com a paróquia, né? Já participo também, assim, graças a Deus, ativamente de vários grupos. Também sou da Renovação Carismática e participo também do SCC e sou catequista também.
E também é catequista.
Catequista de Crisma. E, assim, é um prazer, assim, já participava ativamente da igreja, né? Faz muitos anos que eu participo e ano passado o Padre Joselito me convidou para estar ajudando também na Secretaria Paroquial. Para mim uma honra, né? Porque além de participar, né, como católica, eu participo também no meu trabalho, gosto muito do que faço e estou à inteira disposição também do Padre Gilvan e de toda a comunidade. Para mim, não é um trabalho, né? Assim, é um lazer, porque eu gosto muito do que eu faço.
Muito bem. Muita gente aqui registrando, saudando o Padre Gilvan. Pessoal da Pastoral Carcerária aqui mandou mensagem. Bem-vindo, Padre Gilvan. Sou da Pastoral Carcerária. Estamos caminhando juntos. Rodrigo Lima, o Grupo Nova Aliança, acolhe nosso novo padre e deseja que Deus o abençoe nessa nova missão. A Andresa, que Deus abençoe a missão do Padre Gilvan. Um abraço de todos aqui do sítio Vaca Morta, em Monte Alegre, comunidades vizinhas. Estamos ansiosos para que ele venha celebrar aqui na Capela do Coração de Jesus. Sou Alexandro, catequista da paróquia de São Francisco, e também desejando boas-vindas ao Padre Gilvan, mandou aqui na mensagem. Acolhimento não vai faltar, né, Padre?
Com certeza. E essa semana, claro que a gente está em retiro, em triunfo, não dá para pensar em nada praticamente, mas a partir de sexta-feira, então, já vamos começar a organizar um pouquinho o calendário de celebrações e também de reuniões.
Alisson Nascimento é da Pascon, não é isso, seu Alisson?
Bom dia, Neil.
Bom dia.
Bom dia, padre, todos os ouvintes da Rádio Pajão, as pessoas que estão aqui. Minha segunda vez já aqui nos nossos estúdios. Isso. Já apresentei o programa Encontro de Fé, que provavelmente o senhor vai apresentar nas segundas-feiras, vamos ver sua agenda. Mas é só para parabenizar pela sua nova função e desejar as boas-vindas, né, em nome de todos os coroinhos da paróquia e outras pastorais que eu não vou aqui citar. E falando do novo encontro dele, ele vai ter a honra, não vou dizer a honra, mas nós vamos ter a honra de recebê-lo na comunidade da Pitombeira. Acho que vai ser a primeira comunidade em que ele vai celebrar uma missa. Ele vai encerrar a festa no próximo sábado. Então, padre, seja bem-vindo. E como os outros já disseram, as pessoas no Zap, nós estamos à inteira disposição.
Muito bem. Eu não sei, eu vou pedir a avaliação do senhor. O senhor vem de comunidade rural, a gente já está chegando ao final da conversa. Por exemplo, a minha presença aqui, ela é fruto do movimento popular da juventude, né? Da pastoral da juventude. Na época que o padre Luizinho era seminarista, chegou a atuar aqui em Afogados, e rodando por essas comunidades, evangelizando com grupos de jovens, debatendo os problemas dentro dessa linha que a igreja busca, a igreja de saída, né? E identificava valores, e nessa história acabou surgindo o programa Conversando com a Juventude, que foi a primeira experiência, que era um programa da Pastoral da Juventude. Como é que o senhor vê esse modelo de igreja que foi tão, eu diria, revolucionário no final dos anos 80, início dos anos 90, tinha uma participação efetiva, inclusive, no debate político, de identificar os problemas. E a igreja hoje, o senhor acha que a gente ainda tem identificado um ingresso nesse caminho? Saímos um pouco dessa linha e precisamos retomá-la? Que avaliação o senhor faz?
Olha, na verdade, eu sou fruto da PJMP, não é? Dos anos 80, enfim. E eu diria que a gente tem que acompanhar os sinais dos tempos. A igreja de hoje não é mais a igreja de 20 anos atrás. Os movimentos populares que existiam há 20 anos atrás não existem mais hoje. Existem outros movimentos que eu não diria que são piores ou melhores do que os dos anos 80. Mas eu acho que nessa caminhada e nessa busca, acompanhando os sinais dos tempos, a igreja tem evoluído, né? Basta lembrar, hoje não tem mais a PJMB, mas tem o EJC, por exemplo. Eu sou testemunha disso na minha paróquia, na minha ex-paróquia. A gente fez um bom trabalho com a juventude. E, claro que os ideais não são os mesmos, são outros. Até porque também a realidade hoje é outra. Nos anos 80 não tinha, por exemplo, a questão das drogas, como tem hoje, né? Lá em Serra Talhada, Dom Egito como paro, que ele trabalhou muito com as crianças, nas creches. Hoje não se tem mais essa preocupação porque a prefeitura, o governo assumiu. Mas tem outras realidades de drogas, de violência. Então, acho que o que a igreja fez, e foi bom, foi acompanhar os sinais dos tempos. A renovação carismática, que não tinha nos anos 80, nos anos 70, 80, hoje ela faz um bom trabalho também nessa busca de evangelização, de conscientização, enfim. Eu acho que o importante é isso, é acompanhar os sinais dos tempos.
Falando dos sinais dos tempos, para a gente fechar, que avaliação o senhor faz do momento político do Brasil?
É complicado, né? É complicado. Olha, eu diria que nós estamos passando um momento de crise, né? Que já vem se arrastando já desde um bom tempo. E parece que a tendência é piorar. E assim, as expectativas são poucas, não são boas. Parece que quem chega lá, a tendência é se corromper, né? A gente não vê assim um testemunho, alguém que saiu do meio do povo, que agora realmente vai... Até porque o contexto, o cenário é complicado, geral. Para você que realmente quer a justiça e tem ideais concretos, chega lá, parece que você não consegue, né? Porque a realidade é outra. Mas eu acho que isso não é motivo para a gente desistir, nem realmente perder as esperanças. Né? Acho que tem um ditado que diz o seguinte, que a gente tem que ter a consciência que não pode abarcar o mundo com as mãos, mas que no mundo tem as mãos. Então, se tem as mãos, pode fazer alguma coisa. Eu acho que é isso que a gente deve começar a fazer, como igreja, como padre, como líder de pastoral, cada um na sua, procurando contribuir para o bem-estar da nação.
Padre Gilvan Bezerra, eu quero agradecer ao senhor pela disponibilidade de estar conosco nessa acolhida aqui na Rádio Pajeú, um momento bem simbólico da sua chegada, e tenha na Rádio Pajeú um instrumento também a seu serviço nesse caminho da evangelização, do debate sobre esses novos tempos e o papel da igreja no mundo que nós encontramos hoje. Muito obrigado e um bom retiro para o senhor e para os seus colegas, companheiros, padres. O retiro vai ser em Triunfo, é isso ou não?
É em Triunfo.
Triunfo.
Então, já está.
Bom retiro para o senhor, muito obrigado.
Valeu, né? Obrigado, agradeço pela participação, as pastorais que me acolheram. E dizer que estamos aí, né? Como eu dizia ontem, eis-me aqui. E esse eis-me aqui é para dizer que vamos trabalhar as várias dimensões da paróquia, as dimensões constitutivas, social, eclesial, espiritual, enfim. E quero, nesse primeiro momento, conhecer, contemplar a realidade e depois a gente vai começar a trabalhar.
Muito bom. Eu vou para o intervalo.